E agora dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina e a Bel.
Bem-vindo!
Agora temos que fazer em Afrobeat.
Eu acho que sei o que é Afrobeat. Coitadinha! Olá, bem-vindos!
Bem-vindos a mais um episódio. E agora?
Como estás, Catarina?
Bem, tu, desde há 5 minutos.
Disse sempre essa piada. Hoje temos uma convidada muito especial. É a nossa primeira convidada da segunda temporada.
Bem-vinda!
Obrigada!
Irma, olá Irma, como estás?
Olá, estou bem, desde há 5 minutos.
Olha, primeiro temos aqui umas perguntinhas quebra-gelos, está bem?
Ok.
Então, sol ou lua?
Sol.
Água ou fogo?
Fogo.
Preto ou branco?
Preto.
Teatro ou música?
Ui, música.
Qual é a coisa mais bonita do mundo?
O meu filho.
Oh! Então, a Irma é cantora.
Check.
Atriz.
Check.
Fashion.
Check. Isto não é a Irma a dizer check, sou eu a dizer check. Imagina.
Mais dizer características que
bonita, por dentro e por fora. Check. E faz anos no mesmo dia que eu.
Pois é.
É a única pessoa que eu conheço.
É verdade. No mesmo dia e temos que amigos e amigas em comum que estão sempre divididos.
Pronto. Exato.
Vamos ter que tirar à sorte. Temos... um ano, guarda partilhada, amor.
Guarda partilhada, exato.
Um ano é teu, outro ano é meu. Ou então fazemos as festas juntas.
Sim.
Exato. Pronto, tu vais fazer quantos este ano?
Vou fazer 31.
Ah, tu fazes 31.
Eu 30. Vou querer uma festa só minha, está bem? Pode.
Ok.
A partir dos 30. Olha, e obrigada por nos teres... por teres aceito este convite. Ficámos mesmo muito contentes.
Eu também fiquei super
Foi contente. A nossa convidada mais rápida a chegar ao nosso podcast.
E mais rápida de combinar.
Foi ontem. Boa.
Combinámos com... hoje. Estou aqui hoje.
Sim, porque a Irma pôs um post no Instagram, podem ir ver, sobre o luto, muito bonito.
O que é que te levou a... Não a publicar aquele post que queres ler, Bel? Post, mas... levaste muito tempo a pensar naquilo ou foi algo que tu pensaste e escreveste logo?
Olha, na verdade eu escrevi aquilo porque... estou a ver uma série que se chama Your Honor e tinha feito play, fiz play, aquilo começou do sítio onde tinha acabado no dia anterior e começava com a mulher a dizer: eu sei que vocês já me disseram que o luto tem 5 fases, tem a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. E eu pus pause, fui ao Google, ao Dr. Google e disse... e escrevi: luto, fases, ponto de interrogação.
E, Wikipédia.
Completamente. E fui ver as fases do luto e pensei, ok, não sabia que tinha fases. E é muito engraçado ver também tipo, que as fases duram, têm uma duração diferente de pessoa para pessoa e até podem ter uma ordem diferente daquela e... Sim. E
sabes que há muitas pessoas e há inclusive muitos psicólogos que nem acreditam nas fases do luto, mas não acreditam porque as fases dizem que primeiro é a negação, depois é a aceitação, raiva, depois é aceitação,
depois negociação,
é o último, negociação,
depressão
e aceitação. Estudou a matéria,
estudei.
E dizem que não é bem assim porque as fases são diferentes para todos, mas as fases existem, uhum. Mas são diferentes. Sim. E são...
e podem ter horas. Eu lembro-me quando a Inês morreu, que é uma das minhas melhores amigas, morreu há 3 anos, pai. Vai estar errado e as minhas amigas vão ouvir e vão dizer, não é, são 2 ou 4. E a minha negação demorou literalmente 3 minutos e eu sei exatamente isto porque ligaram a dizer, a Inês morreu num desastre de carro. E eu fiquei, não morreu, é mentira, enganaram-se, tipo, é mentira, é boatos, uhum. Tipo, não se brinca com essas coisas, né? E comecei a ligar, tipo, atenda, mandar mensagens, Inês, as pessoas acham que estás morta, podes estar sempre
destruída.
Juro. E depois, tipo, passar tipo, 20 minutos, as minhas amigas, ligaram no hospital, ok? E eu, pá, pronto, é isso, se calhar entrei na rádio.
Ok.
Vou ler o post da Irma.
Imagina tu chegares ao céu e tens uma mensagem e dizes, estás parva, podes-me atender.
Não, completamente. Chegar lá e dizer acorda. Opa.
Assim, ping, o telefone invisível. Vá, vou ler. Hoje pensei se luto vinha da palavra lutar. Já fiz alguns e são sempre cansativos. Dolorosos, infindáveis, tortuosos e sempre um confronto comigo. Porque no final de contas, quanto maior o apego, maior o sofrimento. Então arranco num duelo com as minhas capacidades, com os meus medos e com os meus traumas. Tenho aprendido que o luto é bolo no forno. Vai ter de cozer até ao fim e tentar pará-lo é como tentar parar uma onda com as mãos. Primeiro finges que não dói assim tanto. Na verdade, no início parece mesmo que não dói assim tanto. Depois ficas muito zangado, ficas frustrado e depois dói ainda mais. Mas negocias com o que podes viver. Fazes contas com o que aguentas viver e com o que dores consegues sobreviver. No final bates no fundo e dás impulso para subir outra vez e respirar. E respiras. Respiras fundo, muito fundo. Esse caminho das pedras também tem beleza, tem descoberta, tem liberdade, tem amor e compaixão. O luto não é de preto, é de todas as cores.
Sabes que estava a falar sobre isto na terapia no outro dia, que é muito por causa da morte da minha mãe. Porque estava a falar, eu perdi a minha mãe com 8 anos e de repente comecei-me a perceber que eu meio que fantasiei e romantizei a perda dela. Tipo, imagina.
Porque tinhas 8 anos.
Não sei se é porque tinha 8 anos. Na verdade, eu romantizo toda a dificuldade na minha vida.
Ok.
Eu continuo a fazer isso até hoje. Estou muito melhor. Porque pago terapia.
A gente paga
para viver com qualidade, mas eu sinto que eu romantizei, eu racionalizei a morte da minha mãe.
Como é que fizeste isso? Tipo,
muito, porque a minha família também me ajudou a organizar tudo em caixas, tipo, a minha mãe foi toxicodependente, anos 80, 90, não havia tanta informação. Ela era fixe, ela roubava, mas pedia desculpa. Ela fez a vida no inferno, né? Tipo, mesmo a própria. Imagina, há uma história da minha mãe sair de ao pé de mim, de ter 3 semanas ela sair de ao pé de mim, e de repente deixar-me sozinha em casa, e eu de repente, até isso, pá, coitadinha, aquilo era mais forte que ela. E de repente isto é uma coisa que tu arrastas para a tua vida toda. De repente este padrão. Muito... Não, eu santifico, eu ponho num altar isto que, na verdade, a sensação térmica é dolorosa.
Claro.
Estás a perceber? Não... E é engraçado como é que estas coisas na infância, de repente, carimbam a tua vida e tu comportas-te exatamente da mesma forma em outras situações. Alguém te faz mal e tu estás, coitadinho, ela também teve, sei lá, teve uma infância má e está-te a magoar. E de repente tu não consegues dizer que não ao outro, não consegues dizer estás errado, estás-me a magoar, porque, primeiro, porque tens medo da perda, né? Tens medo que o outro se vá embora. E depois porque a tua fasquia de terror e de maldade e de dor é muito alta, é preciso muito para te estar a doer.
Sim,
né?
Sim.
É preciso...
Quando é que tu percebeste isso?
Com a terapia.
8.
E tu sabias o que é que estava a acontecer? Porque a minha tia morreu exatamente, também era toxicodependente, depois teve sida, e eu tinha 7 anos quando a minha tia morreu. E tu sabias o que é que estava a acontecer?
Eu não
sabia de nada. Tipo, eu sabia que...
Então, também há uma coisa que é... As crianças nascem só a sentir, né? A racionalidade forma-se muito depois. Portanto, as coisas que eu sentia também meio que marcaram a minha vida. Por exemplo, as ausências da minha mãe eram muito constantes. A minha mãe estava 3 dias em casa, depois saía 4, depois entrava 3, depois basava 5. Portanto, eu lembro-me disto. Lembro-me que a presença não era assídua. Lembro-me... De termos cuidado em casa, lembro-me de...
Cuidado tipo o quê?
Cuidado, porque a minha mãe tinha HIV, então tínhamos cuidado, sei lá. Os meus avós estavam super informados na altura e pai, foram ninjas, nem tem descrição. Foram ninjas com tudo, com a minha educação, foram ninjas em serem pais da minha mãe. Foram incríveis, a contarem-me as coisas nos tempos certos, não sei. Eu sinto que eu não sabia de tudo, mas eu sabia o que era capaz de saber.
Okay.
Em cada fase. Eu sinto que eu não sabia o que é que a minha mãe tinha exatamente, mas eu sabia que havia um problema. Eu sabia que...
Sabia que estava doente?
Sabia que estava doente.
Eu só sabia que estava doente.
Eu sabia que estava doente porque a minha mãe teve internada 2 anos até morrer, portanto, eu visitava a minha vida, foi muito no hospital. Eu visitava muito, muito, muito a minha mãe.
E a tua mãe falava contigo sobre estar doente, ou seja, era uma coisa que vocês falavam? Ou...
A minha mãe?
Sim.
Não. Não.
Então, quando a tua mãe morreu, foi a tua avó que te contou?
Não, quando a minha mãe morreu, no dia em que a minha mãe morreu, dia 11 de maio de 2000, eu naquela altura, eu achei não, a minha mãe também teve leucemia nesse processo. E no ano 2000 foi o ano em que deu. Lembras daquela novela Laços de Família? Lembras?
Sim, sim.
Foi o que, pronto, que tinha a Camila que tinha leucemia,
sim.
Mas que sobreviveu. E eu lembro-me da minha tia ir com o meu tio buscar o meu ténis, que era lá da casa da minha avó, e me ter dito no carro quando eu entrei que a minha mãe tinha morrido. E eu ficar fogo, então mas a outra safa-se e a minha mãe não.
Caralho,
da novela Safoso.
Fogo.
Depois de ter rapado o cabelo.
E arrapou o cabelo toda. Com aquela música.
Era
não, era brasileira, era brasileira.
Ah, não esquece, não vi.
Com aquela música, I said, I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose.
Todos!
E eu lembro-me da minha, a minha tia disse-me isto, eu fui até a casa, a minha casa estava cheia, a casa dos meus avós, estava cheia de pessoas.
O que te lembras de sentir?
Lembro-me de sentir, primeiro, parem de me beijar, de me abraçar e de terem pena de mim.
Sim. E tu conseguias com 8 anos perceber isso e parem de ter pena de mim? Porque isso é um pensamento mesmo complexo com 8 anos.
Eu também acho que também é muito complexo esse pensamento. E mais complexo ainda, e vê lá que são coisas que eu vou-me lembrando desde que estou a fazer terapia, mais complexo ainda é, eu nesse dia, eu lembro-me de pensar, estas pessoas vão-se embora, todas de casa, não é? E agora os meus avós vão ter que falar comigo sobre isto, coitadinhos.
A sério, tudo isso.
Tu mais uma vez a dissociar e a pensar coitadinhos deles.
Coitadinhos deles e eu na quinta casa.
Sim.
Sim, é uma coisa que eu faço muito. Estamos a melhorar devido a quê? Terapia. mas é mesmo. Lembro-me desse dia, sim. Lembro-me. De pensar. Não tenham. Parem de chorar à minha frente. Não tenham pena de mim.
E foste ao funeral?
Não.
Nós falamos imenso aqui sobre
crianças,
o que é que as pessoas acham sobre as crianças irem ao funeral ou não.
Não,
eu também, por acaso, não fui à...
Acho que não fui, não fui.
Imagina, eu acho que não existe uma resposta certa e nós, quando temos aqui pessoas profissionalmente entendidas e que trabalham com o luto todos os dias, nós perguntamos, e eu até já perguntei à minha psicóloga, e ela disse-me que tem tudo a ver com... A idade, claro, mas também o que é que tu queres mostrar à criança, ou seja, se aquilo vai ser um evento, tipo, que vai ajudar, ou seja, se vais ver muita gente a chorar, se vais ver, é um funeral que vai ser muito emocional, será que vai ajudar? Se vai ser um funeral que vão ter discursos sobre a pessoa e as pessoas vão...
Mas sabes que as coisas também são um bocado culturais, por exemplo, eu já fui a funerais, agora adulta, funerais de tios meus ou primos meus... angolanos, e culturalmente é muito diferente.
Porque eles encaram a morte de uma maneira completamente diferente. Eles de repente
estão, choram alto, ficam muito a mal, mas depois vão almoçar e estão a beber copos e a falar alto e a rir e a recordar depois choram alto outra vez e sei lá, aquilo é meio... Não sei bem.
Terapêutico, não. Eu sinto que seria.
Sim.
Sim. Eu sinto que, por exemplo, quando fui ao funeral da minha mãe, pus o Victam para cima, que é um calmante, nunca tinha tomado um calmante na vida, de repente sinto-me com uma ganda moca, vou ler, vou buscar flores, vou pôr flores não sei onde, faço toda uma cena, parece que estou na missa do, sabes, estou no crisma, tenho imensas funções, e depois chego a casa e vou levantar análises, sabes, tipo, e e as pessoas foram para a vida delas, porque era um dia de semana, tipo uma terça-feira ou uma segunda-feira, não sei o quê, uma segunda-feira, foi cada um para a sua vida, para os seus trabalhos, e eu vim para casa, pus o meu telefone a carregar, fiquei só à espera que fosse terça-feira para voltar ao trabalho. E é aquela coisa de, e agora? Tipo,
quem é que... E agora?
O que é suposto fazermos depois deste raio todo de um funeral? Não, eu acho que é mesmo cultural. E Portugal e os portugueses veem muito a morte como uma coisa escura, uma coisa fria, sim, sim, e algo que é um fim. Eu acho que a cultura africana no geral, depois também os países, cada país é diferente, mas no geral é muito mais de uma transição, ou seja, isto vai passar porque agora a pessoa vai para outro sítio que nós todos vamos lá ter um dia.
Uhum.
Enquanto Portugal, por mais católicos que Portugal seja, e culturalmente e religiosamente, sejamos assim, não, isso, ou seja, nós pregamos um bocado aos sete ventos, somos católicos, há uma vida e há um céu e há um paraíso, sim, mas a verdade é que as pessoas nos funerais não se comportam assim, comportam-se como isto é o mesmo fim.
Sim, 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 sim.
Por isso somos muito hipócritas, eu sinto.
E mas tu lembras-te quando é que, com que idade é que começaste a perceber a falta que uma figura maternal, não, porque a tua avó foi muito a tua figura maternal, não é?
Depois, quando cresceste. Sim, mais ou menos. Também é um processo. Eu tive que aprender também a tirar o meu avô e a minha avó, que foi com quem eu cresci, tirar o meu avô e a minha avó do lugar do pai e da mãe, porque eu, de repente, estava a pô-los nessas cadeiras. E não são. São outras cadeiras que me dão muita estrutura, que me deram a estrutura, mas não são o meu pai e a minha mãe. E é muito, é uma dicotomia muito grande esta coisa de, então se eles vieram e cumpriram um papel tão bom e tão estrutural na tua vida, do que é que sentes falta afinal? Não, eu sinto falta de um pai e de uma mãe, porque os pais e as mães fazem falta aos filhos, não é? E
são papéis diferentes.
São papéis diferentes, não, e por muito que até possam exercer tudo, pá, os meus avós deram-me educação, deram-me amor incondicional, deram-me tudo, deram-me, nós não somos uma família cheia de dinheiro, nós temos os meus avós tinham a vida deles super organizada, a minha avó deixou de trabalhar para cuidar de mim, depois reforma antecipada, o meu avô, sei lá, tentaram-me dar sempre tudo, sabes, e de repente esta coisa do... Mas faz falta o pai e a mãe. Faz falta. E tu te perguntaste o quê? O que é que tu me perguntaste agora?
Com que idade é que tu começaste a sentir isso? De...
Pronto, comecei a perceber isto primeiro quando fui mãe. Principalmente quando comecei a ter necessidade. Sabes aquela sensação? Eu sei que o meu filho pode... Um outro tem 5 anos, não é agora, mas... Eu tenho a certeza que o meu filho pode me apresentar a teoria mais estapafúrdia e mais que eu vou no erro ou mal de sempre. Vai ser sempre constante o meu amor por ele. E eu de repente houve uma altura na minha vida, já depois do meu nascer, que eu pensei, eu quero alguém que não me julgue, sabes? Que diga que eu estou linda quando não estou. Sabes, aquela coisa de mãe, né? Que é meia.
Podes fazer a maior porcaria, claro.
Podes fazer a maior porcaria e eu vou estar sempre na tua beca e nunca te vou deixar cair. E comecei a sentir isso. E depois, pronto, vem um conflito de. Mas os meus avós fazem isso. Não, os meus avós são meus avós. Cuidaram de mim, deram-me tudo, mas são meus avós. E também é bonito aprender isso, que é. Não és estranha por sentir falta. Estás a dizer? É normal sentir falta.
Porque mesmo que tenha sido, nós estávamos a falar em off, com 8 anos, não é comparável. Ou seja, as dores, o luto e a dor que tu sentes porque a tua mãe morreu teria sido diferente, mas intensa na mesma, quer tenhas perdido a tua mãe com 8 anos ou com o meu com 27. Portanto, não vale a pena comparar nem era preferível eu ter perdido mais tarde, ou era preferível eu ter perdido...
Não é preferível perder, ponto, né? Claro. Não é preferível... Quer dizer, custa sempre, vai sempre custar. Eu tenho uma amiga próxima que também perdeu a mãe, pá, aos 18, e epá, as memórias que ela tem da mãe são muito mais claras das memórias que eu tenho da minha mãe. Tipo, eu lembro-me da voz da minha mãe, lembro-me dela fisicamente, obviamente, lembro-me, mas eu não me lembro de desabafar com a minha mãe, não é? Eu não me lembro de bater bola com ela e dizer, né, que concordo com isto ou não concordo com isto. Sei lá, e não sabes o que é que... Acho que dói sempre, não é? Acho que custa sempre.
E tu agora com 31 anos, tu sentes... Com 30. Sentes que...
Com 30.
Tu sentes que durante a tua vida tu viveste o luto, ou seja, claro que já passaste várias fases da tua vida com vários eventos e várias coisas que te fez pensar na tua mãe e noutros lutos, mas sentes que o luto da tua mãe acompanhou-te pela vida ou é uma coisa que estagnou quase? Disseste quando foste mãe que sentiste essa...
Sim, eu acho que o luto da minha mãe foi gerido com o entendimento que eu tinha na altura, né? Com o entendimento capaz que eu era capaz de ter na altura, mas acho que o luto da minha mãe também o vivi quando eu fui mãe também. Tipo, sei lá, porque o luto não é só sentir ou só racionalizar alguma coisa, acho que é uma mistura das duas coisas, e quando nós somos muito pequenos dificilmente racionalizamos, não é? Nós sentimos muitas coisas. É, por isso é que as crianças, quando estão a ser contrariadas, o primeiro impulso é bater. Aquilo não é racional, não é? Eu vou magoar. Estou a dizer crianças, pequeninos mesmo. E eu sinto que eu fiz uma parte que eu podia fazer naquela altura e acho que fiz outra agora adulta.
Viveste mais algum luto?
Sim, olha, vivi... Acho que agora estou a viver o luto de ter tido um pai ausente. Percebi isto porque... Então, eu quando comecei a fazer terapia, eu fui super esclarecida a contar a minha vida na primeira consulta. Olha, então é assim, eu peguei a minha mãe, meu pai vazou, eu vivo com os meus avós e... E ela, foi muito engraçado que ela disse-me, com tanta leveza que estás a falar disto. E eu, super orgulhosa, uau, eu levo a minha vida de uma forma mesmo leve, né?
E nada me afeta.
Nada me afeta, eu estou resolvidíssima. E o engraçado é que eu não estava resolvida, eu guardei aquilo numa caixa e disse, um dia trato.
Racionalizaste um bocadinho também.
Eu racionalizei, na verdade, para sobreviver. Só que o engraçado na vida é que quanto mais custa, mais transforma.
Isso é que tu dizias no teu post, que é disseste, bolo, não é?
Que está no forno. Sim. Aquilo vai ter que cozer. Aquilo vai ter que ficar resolvido na vida. Resolvido nunca fica, né? Vais ter sempre saudades, vais ter sempre recordações, vais-te sempre lembrar, vai-te fazer falta. Mas aquilo... Tem que chegar a uma parte em que tu aceitas viver com aquilo na tua vida. E eu sinto que... Eu percebi que eu não tinha feito o luto da perda do meu pai, né? Do meu pai ser embora. Meu pai não morreu, está vivo. Mas eu tive que... Eu sinto que também tem sido uma aprendizagem a viver sem ele. Foi uma pessoa que eu nunca vivi, mas... É esta coisa de tu podes racionalizar, eu não vivi, por isso não me custa.
Não faz falta, sim.
Mas, na teoria, tu nasces com um pai, com uma mãe, ou com duas mães, ou com duas... E faz-te falta referências, não é? Faz-te falta. Aquilo faz-te falta, não é? Tu sentes que aquilo te faz falta, te sentes. Ainda por cima, este luto é uma coisa estranhíssima, porque é uma pessoa que está viva, não é? Quer dizer. Mas de repente aprender a viver sem, tu achas que... Estavas a perguntar quando é que descobriste. Eu, quando eu cheguei à terapia e falei super articulada e super resolvida sobre... Eu achava que eu estava resolvida, e agora, passado 2 anos, eu penso, não, eu tenho mesmo que que aceitar a falta que esta pessoa me faz. Estás a perceber? E que, esta pessoa e a minha mãe também, por exemplo.
E que essa dor está ok.
E que eu,
vamos gerindo.
Vamos gerindo e vamos viver com ela. Mas não é, não me fazes falta. Não te vou, não vou romantizar esta falta.
Sim.
Não vou dizer, ah, tu foste tão novo, pai, não sei o quê. Não, não, fizeste-me falta. E a minha mãe igual, também de repente eu tinha muita tendência a romantizar a vida dela no... sentido, às vezes meio que justificava com todo o leque de razões que levaram a minha mãe a fazer aquilo, não é? Tipo, eu há pouco tempo até pensei, eu fiz um espetáculo há pouco tempo que é o Fénix, que vamos estar em cena agora outra vez, que fala sobre aditos em recuperação e são histórias reais e não sei o quê. E foi muito engraçado também entender o que é que leva um adito a ser adito. O problema não é propriamente a droga, o problema é tu não te aceitares num estado normal, é tu queres fugir de ti próprio. E eu, a certa altura, dava por mim a pensar, pois, se calhar a minha mãe só tinha, se calhar era um problema de amor próprio, se calhar era um problema de autoestima, ela não se queria aceitar, não, ela não conseguia aceitar.
Queres racionalizar tanto este, tu não ias dizer problema, mas é que queres racionalizar esta dor para tu sentires um bocadinho menos, é o que as pessoas fazem.
Exatamente.
E um bocado para aquela pergunta do, como é que estás? Ah, está tudo bem. Não está nada, não é?
Sim, sim.
E as pessoas não estão habituadas a dizer que não está tudo
mas
bem.
Mas é muito engraçado que eu tenho feito um bocado esse exercício de, está tudo bem? Ora, por acaso não tenho andado muito bem. E não está tudo bem sobre isto, mas por acaso não tenho andado muito bem. E por acaso este ano foi muito duro e eu tive muitas fases de estar na fossa e de pensar. E depois eu estou na fossa, mas eu gosto muito de viver à mesma. Sei lá, não me isolo, não tenho essa tendência, mas aconteceu-me algumas vezes de, então, estás bem? Ou
como é que estás?
Ou até saberem a fase que eu estava a passar. E eu disse, pá, por acaso não estou muito fixe. E não tem mal. Não tem mal dizer que a mochila está pesada. Não tem mal dizer que custa. É tão perverso tu dizeres que és a... É tão perverso tu vitimizaste muito, como é perverso tu dizeres, ah, não está a ver. Estás a perceber? Eu acho tão... É tão pretencioso tu dizes, coitadinha de mim, já vi isto, olha para mim, eu estou muito mal. Como também é tu cagares na tua dor e desrespeitares-te e dizes, não, eu estou ótima. Porque acho que é, e esta coisa do luto, o caminho das pedras ser bonito, também é por isso que é. Eu acho que quanto maior a dificuldade, maior é a transformação.
Uhum.
E quanto mais custa, quanto mais esta coisa do eu faço isto para doer menos, não é? Eu racionalizo para doer menos, mas se eu aceitar que também sinto muitas coisas, não é?
Transformo-me
e sei viver verdadeiramente com isso e sei que pá, é incrível e estou num processo e estou a aprender a fazer isso, a sentir mais do que racionalizar, porque eu sei que engano. Eu pareço uma pessoa toda xanti-xanti que faz yoga e fumo umas ganzas de vez em quando, mas eu sou o oposto. Eu sou muito racional, eu preciso de muita racionalidade para me sentir segura. Eu sou, tipo, tenho fobia de drogas, tenho tudo o que me tira do controle, eu tenho medo. E de repente, sentir para mim é uma grande loucura. Estás a ver?
Sim, sim.
Só sentir. E estou a aprender a fazer isso, a ouvir-me e a dizer, custa e não faz mal.
Nós temos muito este hábito também, tipo, estás-te a sentir mal, imagina hoje, passado um ano, diz assim, e eu estava muito mal naquela altura. E as pessoas, estavas?
Sim.
Sim, olha, estava bem mal, não sei o quê, e a maior parte das pessoas não sabe que tiveste mal. E nós temos muito esta coisa de, olha para mim, estive tão mal, mas agora já estou bem. Não, diz-me quando estás mal, na altura que estás mal e está tudo bem.
Mas... E celebra a volta, não é? A revir a volta comigo, não é?
Porque tu
celebra daqui a um ano estarmos
exatamente,
bem.
Exatamente, tipo, tudo é cíclico e foi mais o que o luto me ensinou, que é tudo é temporário. Se estás-te a sentir bem, é temporário. Estás a sentir mal, é temporário. É tudo cíclico. Sim. E faz tudo parte. E se calhar vai estar, idealmente, mais vezes bem do que mal, mas vai passar. O que quer que seja, vai passar. Porque vai voltar a ficar mal, vai voltar a ficar bem. E isso é que é a transformação interessante do luto. Porque nunca é preferível uma morte, nunca é preferível tu perderes alguém que amas, mas isto aconteceu, ok, vamos sentir para transformar, mas é uma visão que eu acho muito de fora. Quando estás lá dentro, é muito difícil.
É escuro,
eu
senti quando isso. Quando estás lá dentro, é mais escuro.
E eu acho que nós vivemos numa sociedade que a vulnerabilidade é vista como fraqueza, e a vulnerabilidade eu acho que é das coisas mais importantes do mundo. Há um documentário na Netflix, muito giro, que é mesmo só sobre a vulnerabilidade, e como é que quando estás nesse lugar é quando tu és mais corajoso e é quando tu fazes as decisões mais difíceis da tua vida e que vão trazer mais frutos. E eu acho que esta cena de dizermos, porque é sempre chato, não é? Alguém perguntar como é que estás e tu, por acaso não estou muito bem, porquê? Nananã. E de repente estás-te a colocar num lugar vulnerável, mas que é um lugar lindo e que não queres partilhar com toda a gente, não vais dizer a toda a gente, mas há sempre, pelo menos eu tenho sempre aquele medo do vulnerabilidade é igual a fraqueza. E não é. Vulnerabilidade é lugar de...
De imensa força.
De voltares à base para subir, não é?
Sim, eu acho que vulnerabilidade é quase como se fosse um trampolim para o novo ciclo. Ou seja, passas por esta vulnerabilidade para depois saltares para outro sítio que é diferente de onde estavas. Eu sinto que eu nunca tinha vivido uma morte e o luto transformou-me mesmo. A maneira como eu vejo as coisas, como eu olho para as pessoas, como é que eu vivo relações, como é que eu me apaixono, tudo. E sinto que isso deu-me este trampolim de muita vulnerabilidade, de repente estou com gatilhos a toda a hora sobre tudo, mas dá-me um entendimento diferente sobre a vida e sobre mim própria também.
Sim, eu acho que a morte é completamente
transformadora.
Transformadora, acho que a morte... A proximidade, né? Assistir à morte acho que muda a forma como tu vês o mundo, não é? Como tu vês.
Sim, e relativizas muita coisa, digo imenso isto, porque passas a relativizar. Eu nunca tinha visto ninguém morto, de repente estou a ver a minha mãe morta na minha casa, que é onde eu vivo agora. E eu, todos os dias que eu me deito, eu estou a morar na casa que era dos meus pais. E o meu quarto é o quarto dos meus pais, onde a minha mãe morreu. E eu sinto que aqui é um sítio que para mim é tão especial e dá mesmo espaço mental para relativizar tudo. Se eu tive um dia mau, eu entro naquele quarto que para mim está super, tipo o Shanti também, e dá-me uma paz do género, este dia não foi assim tão mau, sabes? E deito-me sempre bem, desde que vivo lá, deito-me sempre leve. O que... contrariamente ao que eu achava que ia acontecer.
Sabes? Eu tenho uma pergunta para ti. Sentes que com o tempo foste falando da morte da tua mãe com mais abertura? Porque aqui também gostamos imenso de falar sobre como é que a morte é um tabu e como é que de repente, tipo, falar sobre a morte, ah, que horror, essa conversa não vem para aqui. As pessoas que de facto estão a passar por um luto, como é que às vezes precisam de falar sobre isso? E sentem que se calhar não há espaço ou que as pessoas não estão...
Eu acho que cada pessoa fala do luto na medida que pode, né? Que é capaz, porque... Ou fala da morte, né? Neste sim, caso. Sim. Eu falo... Eu às vezes também dou por mim... Imagina, até... Com quem é que eu falei agora há pouco tempo? Que estávamos a falar de... estávamos a falar de coisas, não sei o quê. Ah, e a tua mãe disse, não, a minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. E de repente eu sinto que estraguei o ambiente de uma sala. Eu, não, mas sei lá,
está tudo bem,
está tudo certo, mas não está tudo certo para toda a gente. Exato. Porque eu sei que a forma que eu falo disto é uma forma muito leve, porque já tem muito distanciamento, já tem muita distância, percebes? Esta história é a minha história, eu vivo com isto há não sei quantos anos.
E tu sentes que quando eras mais nova havia mais isso e começaste a falar mais sobre isso, mais
abertamente? Olha, eu sinto que eu comecei a falar mais sobre isto quando eu comecei a entender que a dor partilhada pesa menos, não é? A dor divide-se, né? E o amor multiplica-se. Né? A dor, se eu falar contigo sobre um problema, vou dividi-lo, vou dividir o peso contigo. E se eu celebrar contigo uma vitória, vamos multiplicar essa felicidade. E
que
eu,
linda!
E eu sinto que, é muito importante falar sobre isto, e por isso eu fiquei muito feliz por receber este convite, porque é muito importante não nos sentirmos sozinhos. É como aquela coisa de, ai, agora tem-me aparecido aqui umas manchas, e tu dizes assim, ai, a mim também tem, eu acho que deve ser da primavera. Ai, que alívio, ainda bem. Sabes essa sensação?
Sim, sim, sim.
Ai, tipo, o meu filho agora aparece-lhe sempre umas borbolinhas quando eu ponho a fralda assim. Ai, o meu também. Ai, que alívio, ainda bem, não há problema. Sabes essa sensação?
Sim.
É, de repente, tu sentires que não estás sozinha e que tem menos.
Sim.
É quase matemático isto.
Mas é verdade. E foi por isso que nós criámos este podcast, foi mesmo porque quanto mais falámos, eu e a Bel, menos gostava. Ok, tu imagina quem não tem com quem falar.
Uhum.
O que é que se faz?
E é mesmo.
Mas é muito engraçado.
É muita gente, não tens noção.
Nós recebemos mesmo muitas mensagens de pessoas mesmo a dizer, tipo, não consigo falar com ninguém, estou a viver isto sozinha.
Sim, eu recebi. Eu ontem, depois daquele post, eu recebi um monte de mensagens a dizer...
Eu também, de certeza.
Eu estou a passar por isto... O luto, não sei o quê, malta com muita raiva, malta uhum. já, tipo, eu lembro-me quando aconteceu, eu estou assim, estou assado, e isso não há, eu gosto muito de privacidade, isto é, eu partilho algumas fotografias do meu filho, mas eu gosto muito da minha privacidade, mas há coisas que para mim são... É serviço público, não sei explicar, que sim, eu vejo-me obrigada, tipo, a cena dos ataques de pânico, por exemplo, que é um assunto que eu falo algumas vezes em público, a cena de ter ataques de pânico e não sei o quê. Tu lembras quando nós nos cruzamos? Foi contigo que eu me cruzei contigo nos Santos Populares, que eu estava a bazar, nos Santos Populares este ano, na Graça, eras tu que estavas a chegar, era o Du, estava a chegar...
Não sei.
Estava a Milhanas, eu acho que ela estava com
ela. Eu acho que estava. Eu estava aí.
Já, foi. Eu cruzei-me contigo. Eu estava a bazar a entrar dentro do Uber.
Ah.
Estava a ter um ataque de pânico nesse dia.
Ah.
E eu, no dia seguinte, fiz um post a falar sobre ataques de pânico e não sei o quê. Quantidade de pessoas. Pessoas que têm ataques de pânico e que sabem. Pessoas que têm ataques de pânico e que não sabiam que eram ataques de pânico. Pessoas que estão sozinhas. Pessoas que ficam... Pá, e há coisas que nós devemos partilhar. Eu, no outro dia... No outro dia estava a falar disso com uma tia minha, que é, não, isto não é expor a vida, isto é partilhar. É importante que as pessoas falem sobre as coisas, que não se sintam sozinhas, que sintam que há coisas primárias na vida que nós somos todos iguais.
Na dor, se não falarmos sobre isso, as coisas não
são... Sentes-te um ovni. Sentes-te um... Mas tu te rasgues.
É aquela quase empatia imediata. Quando vives noutro país, de repente conheces um português.
Uhum.
Há uma empatia imediata. É tipo isto. Eu sinto que alguém, quando não tem um pai ou uma mãe, eu assim, eu também, a minha mãe também morreu. Yeah. Sabes? E é tipo, parece que já conhece a pessoa pelo menos há um ano ou dois. Uhum. É imediato. Mesmo.
Eu tinha outra pergunta para ti. Como é que tu falas com o Moa sobre a tua mãe e como é que explicas?
Explica que a minha mãe... Expliquei, disse ao Moa que era, que ele tinha uma avó, teve uma avó, mas que já não está cá, já não está viva, que morreu, tive que lhe explicar que as pessoas morrem, pá, esquece, os miúdos têm uma fase em que estão tipo, a certa altura o Moa só falava de morrer, como é que se morre? E eu tenho uma gravação do Moa assim, antes de dormir. Mãe, o Suri vai morrer um dia.
Oh.
Coitadinho, pois é, mamãe. Coitadinho. Mas depois podemos ter outro cão. E eu, filho, o Suri ainda vai viver muitos anos. De repente, quando é que é isso, né? Quando é que morrem?
Claro.
E eu expliquei-lhe que a minha mãe teve uma doença, né? Um dodó muito grande e que morreu. E que nós temos que cuidar muito do nosso corpo e que temos que cuidar muito da nossa saúde. E que às vezes estas coisas acontecem e que pronto, que as pessoas morrem, todos os seres vivos morrem. E é um ciclo, mas sim, mas é um assunto muito difícil. É difícil porque depois não consegues explicar temporalmente, não é?
Sim, quando é que vai acontecer.
Mas depois é muito estranho, por exemplo, é bem estranho. Eu lembro-me de ter um primo que teve leucemia, muito pequenino, teve leucemia dos 4 aos 7, acho eu. E eu lembro-me de perguntar ao meu tio e à mãe dele: pá, ele tem noção? E ele: pá, não tem. Ele não sabe bem o que é. Pois. Tipo, ele não sabe bem o perigo e o tempo que dura e o...
Pois.
Sabes? Sei lá, é muito difícil. É muito difícil explicar.
Mas o facto de seres tão aberta, isso só tem coisas boas a acrescentar, por isso...
Sim,
eu acho que é isso que ajuda. Eu ia-te perguntar o que é que tu sentes que te ajudou. E a resposta, claro, uma delas vai ser partilhar o que tu sentes e a partilhar a dor e tendo tu também esta plataforma do Instagram, ajudas muita gente. Eu acho que isso é super importante.
Sim, acho que sim, sem dúvida. Mas acho que também é muito importante nós nos conhecermos bem.
Uhum.
Acho que é muito importante nós trabalharmos em nós, fazermos terapia, conhecermos-nos bem, percebermos os gatilhos para as coisas que fazemos, para os impulsos que temos, para os padrões que temos. Acho que isso também ajuda a compreensão da vida, né? Vida profunda, não é vida aqui em cima, é vida profunda, tipo, as decisões que tomamos, os...
Sim, porque só assim também sabemos que ferramentas usar quando sentimos as coisas e quando agimos de determinadas formas.
E porque parte tudo de nós. Nós achamos que o problema da nossa relação estar assim é o outro, ou o que o outro nos faz, mas é verdadeiramente que está em nós, claro. E como é que o outro nos faz sentir e porque é que nós nos sentimos assim.
Sim.
E esse entendimento existe muito pouco e achamos que o problema está na relação, ou está no trabalho, ou está no que seja. Mas verdadeiramente, se nós nos entendermos e percebermos a nós próprios, não podemos não resolver o problema. Mas há um entendimento diferente.
Uhum.
Sim, e às vezes o problema pode também estar na relação ou no outro, e aí sabes o que. Tens mais clareza naquilo que queres para ti.
Porque não conheces. É isso, eu acho que quando tu, a partir do momento em que detectas as razões de um comportamento, ou consegues entender o que é que expulsou alguma coisa, a partir do momento em que tu descobres, já estás a transformar.
Sim,
é uma coisa que dizes: é pá, eu quero deixar de fumar. Só queres deixar de fumar, eu acho que já estás a deixar de fumar. Estás a perceber?
Sim, 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 sim.
Tipo,
já é o primeiro passo.
Já é o primeiro passo.
Sim.
E
uma pergunta que nós fazemos sempre no início, mas vamos fazer agora no fim. Uhum. O que é que acontece quando morremos para ti?
Eu gostava bué de acreditar. Olha, eu quando era chavala, eu achava que nós morríamos e que depois íamos passávamos numa sala de cinema gigante sozinhos e víamos o best-of da nossa vida.
Ah, eu achava que tinhas contado isso. Já tinha contado.
Eu
acho que já.
Eu achava que isto nos acontecia e pronto, e depois íamos tipo.
Não,
com a música da tua vida, com o medley de músicas da tua vida.
Eu
tipo,
achei
as melhores músicas e o que tu gostas mais. Eu,
ia ser tão fixe.
Mas tipo, mesmo aquele recap mesmo fixe de tipo as tuas melhores situações, tipo a rir. Com a música por cima.
Tá, tens tuas amigas. Yeah,
tens as tuas amigas, nascimento do teu filho, os teus concertos, não sei o quê. Estás a ver?
Sim,
tu
numa hora, porque eu quero ter imenso.
Mas depois, tipo, numa hora, mas depois, tipo, 10 minutos só de coisas assim mais tristes. E depois, com música mais triste.
Ai, o sofrimento. Eu tinha razão.
Mas
eu achava... Ele traiu o mesmo.
Exato, mas pronto, isto, eu achava isto e que depois víamos esse best-of e entrávamos assim numa porta e depois havia tipo uma cena tipo todas, Coco.
Olá!
As pessoas tipo Coco, o filme, sabes? Sim, sim. O mundo do além. Agora por acaso acho mesmo que nós vamos para a escuridão, tipo, vamos ali para aquela caixa e acabou.
E apaga.
Yeah. E entristece-me passar assim. É pá, penso bem da vez, fora, que andas aqui. E isso também me dá um bocado a coisa de. Ei, então faz coisas para ficares aqui em vida, estás a ver? Yeah. Tipo, faz músicas, deixa coisas ao teu filho, diz ao teu filho para. Tipo, diz a quem. No outro dia estávamos a falar, tipo, eu estava a pensar, se eu morro de repente, eu tenho que. alguém tem que vir aqui ao meu dictafone, vir buscar as minhas canções e tipo editá-las, eu ainda tenho aqui coisas, estás a ver? Sei lá, não sei bem.
Okay.
Não sei bem, mas acho que vamos mesmo para a caixa.
Ah, temos aqui a Bel que recebe quase a informação do além, assim, com os teus sonhos que tu tens. Tenho sonhos com mortos. E eu, tipo, cada vez que estou com a Bel, falando um bocado sobre isto, eu chego a casa e falo assim: mãe? Mãe?
A Raquel Tilek tem muita graça. Ai. A Raquel Tilek a dizer: pai, eu às vezes estou tipo, ouço um barulhinho no quarto à noite e penso: obrigada, não quero. Obrigada, obrigada, não quero, não quero, obrigada. Tem muita graça.
E eu ouço um barulho tipo: mãe?
Yeah.
Mãe?
Mas já tiveste nada. Sonhos com a tua mãe?
Já, poucos, mas tive.
E quando... o que é que acontecia?
Pá, eu sonho imensas vezes com ela grávida, é uma cena bastante
estranha. Sério?
E ela fala contigo? Ou, fala, ou diz alguma não. coisa? Não diz nada?
Pá, eu acho que não. Foram muito poucas as vezes. Não, é porque foram muito poucas vezes. Eu, quando era chavala, eu até pensava assim: será que ela não me aparece nos sonhos mesmo? É tipo uma coisa, uma proteção minha para não me lembrar dela? Não sei. Mas pronto, mas é assim, eu acredito que nós vamos para o buraco, mas também sou a pessoa que me aconteceu uma cena maradíssima. Eu, a minha mãe, a última vez que eu vi a minha mãe foi num domingo. Eu saí do hospital, ela veio trazer-nos até às escadas do hospital, até às escadas do piso dela. Eu olhei para trás e estava a descer as escadas e estava a vê-la a desaparecer. E de repente, cheguei ao carro, os meus avós perguntaram: porquê estás a chorar? Disse que nós não vamos ver mais a mamãe e nunca mais vimos. Ela nesse dia caiu na casa de banho, fez um traumatismo craniano, ficou em como é que se chama? Em
coma?
Em coma e morreu quinta-feira.
E tu lembras de dizer isso?
Eu lembro de dizer isto e a minha avó lembra-se de ouvir isto. Eu, se a minha avó não me tivesse contado esta história também, eu achava que eu tinha inventado esta história, porque isto é surreal. E nunca mais.
Ah, yeah.
Pois. As crianças sentem tudo.
As crianças só sentem. Exato. As crianças só sentem.
Bem, última pergunta. O que é que dirias a uma pessoa que está a passar... Já falaste um bocadinho sobre isso, mas se tivesse de ser só uma coisa, a uma pessoa que perdeu uma mãe?
Que não está sozinha e que não passa, mas fica-se melhor. E aprende-se a viver.
E o que é que dirias à irmã de 7, 8 anos?
Que vai ficar tudo fixe. Que vai ser bada feliz. Oh. Sei lá, mas por acaso eu nunca tive dúvida que eu ia ser feliz. É uma cena bada estranha, tipo, juro-te. Eu sempre
sentimos balança, eu também senti isso.
Eu senti, tipo, não, é assim.
A nossa vida vai ser.
Eu cheguei para dar certo.
Claro.
Sei lá, não
eu
tenho...
Eu acho que é boa balança isso.
Não.
Todas
não
as sei. Balanças que eu conheço são tipo assim, a minha vida vai ser épica. Mesmo.
A minha vida ai, vai ser fixe.
Eu sou ao contrário, mas que deve ser do drama do leão. vai a minha vida toda má. E depois, na verdade, estou assim, nanani,
Bom. Obrigada.
Fixe, obrigada.
Obrigada por ter estado cá, gostámos muito.
Obrigada.
Espero que tenhas gostado.
Obrigada.
Grande episódio.
Mesmo. Beijinhos, malta. Partilhem, sigam-nos.
Sigam a irmã no Instagram e vão ver o post. Não sei quando é que este episódio vai sair, mas... O post vale a pena. Nós podemos partilhar nas nossas redes.
Verdade. Beijo!
Beijo!
E agora dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina e